Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e é com satisfação que me dirijo a você agradecendo a sua companhia e convidando-o para mais um tempo de reflexão e estudo com base na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Querido amigo, vivemos dias em que a pregação e o estudo bíblico têm atingido níveis preocupantes dos púlpitos das igrejas e das diversas plataformas onde pretensamente se afirma proclamar a Palavra de Deus, constatamos que o genuíno ensino bíblico não tem merecido a atenção daqueles que afirmam estar falando da parte de Deus. Num tempo em que se valoriza pouco a palavra falada e a palavra escrita, num tempo em que se demonstra mais interesse pelas imagens e pelos sentimentos, em tempos em que o prazer imediato e a satisfação emocional se tornaram um grande alvo a ser alcançado, a metodologia adequada para a pregação bíblica é tremendamente necessária. Por isso mesmo é que temos dedicado todo o nosso esforço, todo o nosso empenho, para que os programas que temos levado ao ar sejam relevantes e sejam veículos úteis nas mãos de Deus para levá-lo à maturidade cristã ou à salvação em Jesus Cristo. Esses objetivos têm sido alcançados graças a Deus e sabemos isso através da comunicação que temos com vocês. Cartas, e-mails e até telefonemas têm chegado até nós expressando o valor do programa, mas também compartilhando algumas dúvidas, perguntando-nos sobre alguns textos difíceis, enfim, sobre os mais variados assuntos temos recebido as suas correspondências. E é essa liberdade que queremos que você tenha conosco mesmo. Queremos que você tenha liberdade para escrever, para compartilhar aquilo que vai no seu coração. Por isso, hoje, eu registro o e-mail que recebemos da Luciene, lá da cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Essa irmã nos enviou a seguinte mensagem. A paz do Senhor Jesus. Sou batista, mas minha mãe e irmã são adventistas. Me mostram inúmeras passagens da Bíblia em relação à guarda do sábado, inclusive no Novo Testamento. Palavras de Jesus como: eu não vim para mudar a lei, eu vim para cumpri-la. Ora, isso me gera inúmeras dúvidas. Afinal, é um dos 10 mandamentos e diz: não esqueça do dia do sábado. Poderia, por gentileza, esclarecer-me? Muitíssimo obrigado. Prezada irmã Luciene, agradecemos por você compartilhar conosco e nos sentimos felizes quando podemos, de alguma maneira, ajudar a esclarecer as dúvidas que você nos apresenta. Quanto à sua colocação sobre o sábado, como já lhe respondi por e-mail, devemos entender que Jesus veio para cumprir a lei. E uma vez que ele cumpriu, nós não precisamos mais cumpri-la para conquistar os méritos diante de Deus. A razão pela qual a velha aliança não é mais necessária agora é que uma nova lei, uma lei diferente, tomou o seu lugar. Conforme Hebreus 10, 9 e 10, Jesus removeu o primeiro testamento, isso é, a primeira aliança, para que ele pudesse estabelecer o segundo, a segunda aliança, a nova aliança. Veja Hebreus 7, 22 e Hebreus 8, 6 e 9. Mas em Romanos 7, 4, Paulo diz que nós fomos libertados da lei para que pudéssemos nos unir a Cristo. E em Gálatas 3, 24 a 27, ele afirma que não estamos mais debaixo do aio, isso é, debaixo da velha lei, porque a fé no Evangelho chegou. É bom lembrar que Jesus cumpriu o propósito do sábado, mas não o legalismo sobre o sábado. Lembre-se que ele curou muitas e muitas vezes no sábado, pois qualquer dia é dia útil para se fazer o bem. Enquanto os fariseus ficavam legalisticamente cumprindo o sábado, não podendo andar, não podendo se locomover, mas tendo o seu interior cheio de pecados e de desrespeito a outros itens da lei de Deus, Jesus, realizando diversas atividades no sábado, interiormente procurava ser obediente a Deus que o tinha enviado. E como respondi, recomendo para todos os ouvintes que ainda têm dúvidas sobre esse tema, que leiam Colossenses capítulo 2, mas que deem muita atenção nos versos 8 e 16. Querido amigo, agora queremos expressar o nosso louvor a Deus porque Ele tem usado esse programa e queremos contar com a parceria de todos vocês que nos dão o privilégio da sua audiência. Queremos contar com as suas orações. Orem pelo nosso projeto para que Deus nos dê condições de publicarmos todos os comentários dos livros bíblicos que nós temos estudado. Mas orem também para que cada programa, para que Deus fale a cada um de nós. Exatamente para isso que eu quero convidar a todos que estão me sintonizando agora. Vamos orar. Pai querido, agradecemos pelo teu cuidado e proteção e pedimos que o Senhor nos ilumine através do teu Espírito para que possamos entender a tua palavra. Questões como essa que nós falamos agora, Pai, precisam ficar claras na mente de cada um de nossos ouvintes. Pedimos também que o Senhor nos dê capacidade para que no programa de hoje possamos ouvir a tua voz e condições para te obedecer. Tu sabes do desejo que temos de te glorificar. Abençoa-nos, Senhor, e recebe o nosso louvor, pois fazemos isso em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o final do capítulo 2 dessa primeira carta de Paulo a Timóteo. E nesse texto vamos tratar de um assunto bastante polêmico, pois aqui temos orientações a respeito do ministério e o comportamento das mulheres cristãs. Vamos estudar 1 Timóteo 2, 9 a 15. Nesse texto, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que sabia que essa passagem deveria ter aplicação válida para todas as épocas, incluindo os nossos dias, mostra como as mulheres cristãs devem refletir o cristianismo que abraçaram. A mulher cristã deve refletir o seu cristianismo mostrando maturidade na sua vida. A mulher piedosa respeitará os limites colocados por Deus. E a igreja madura saberá valorizar o ministério das mulheres. E o ministro de Deus fará todo o possível para ensinar à igreja e às mulheres cristãs que a compõem os princípios bíblicos relativos a esse tema específico. Então, o título para o nosso estudo de hoje é O Ministro de Deus e as Orientações às Mulheres Cristãs. O Ministro de Deus e as Orientações às Mulheres Cristãs, com base em Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 9 a 15. As instruções bíblicas sobre o comportamento das mulheres cristãs são muito claras. Embora o texto de hoje se refira mais à atuação da mulher cristã na igreja, é importante recordarmos a sua posição no lar. A Bíblia orienta que as mulheres sejam em tudo submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Efésios capítulo 5, versículos 22 e 24. As instruções bíblicas são muito claras. As mulheres devem submeter-se aos seus maridos, mas é importante entendermos que essa submissão não indica inferioridade. Mesmo Jesus se submeteu ao Pai, entretanto, ambos, Pai e Filho, participam igualmente da natureza divina. Do mesmo modo, esposo e esposa têm igual valor como pessoas, mas Deus ordena que o esposo guie a família. As esposas devem submeter-se aos seus esposos em tudo, exceto quando essa vontade contradiz a palavra de Deus. Essa submissão da mulher cristã não a desqualifica para qualquer ministério dentro dos parâmetros que Deus deu à igreja. reconhecendo a importantíssima diferença entre o dom de pastorear e o dom da presidência e da liderança, devemos seguir as orientações da Palavra de Deus sobre o Ministério das Mulheres. Quando distinguimos os dons de pastorado e de presidência, podemos aceitar, sem medo de quebrar os princípios bíblicos, o pastoreamento de uma mulher cristã. Por quê? Porque o cuidado e a alimentação espiritual de cristãos podem ser realizados na dependência do Senhor por toda mulher cristã capacitada por Deus com o dom espiritual do pastoreamento. Como dissemos anteriormente, a igreja madura saberá dar oportunidade e valorizar o ministério das mulheres, e a mulher cristã, sem sentir-se menosprezada ou desprezada, respeitará e atuará com motivação os limites colocados por Deus para o bem da igreja, para o bem dela, as suas filhas. Pois bem, diante dessas colocações, o princípio que extraímos desses textos e devemos aplicar aos nossos dias, se observa nessa frase. Somente quando a mulher cristã respeita as orientações bíblicas para a sua vida, ela prova o seu cristianismo. Eu repito, somente quando a mulher cristã respeita as orientações bíblicas para a sua vida, ela prova que ela é cristã, ela prova o seu cristianismo. E nesse texto nós temos três orientações que toda mulher cristã deve respeitar. A primeira orientação refere-se à mulher e aos seus adornos, versículos 9 a 10. São três colocações sobre os adornos das mulheres cristãs. Primeiro, os adornos da mulher cristã devem padronizar-se pela decência. Versículo 9. O que é vestir-se com decência? É a capacidade da mulher cristã trajar-se de tal maneira que se sinta bem e livre para exercer qualquer postura que lhe for necessária. Ao colocar-se de pé, ao sentar-se, ao estender os braços, ao abaixar-se ou ao curvar-se para dar atenção aos detalhes. Enfim, ela deve se sentir livre no traje, num traje decente, que não chama atenção para suas formas físicas. A mulher cristã deve saber que os homens, sejam eles cristãos ou não, são atraídos pelo olhar. Diante de uma mulher que faz questão de realçar as suas formas através dos seus trajes, curtos ou justos ou decotados, toda mulher deve saber que atrairá o olhar masculino. No seu viver diário, no trabalho, nas compras e nos cultos públicos, a decência, mesmo estando vestida modernamente, deve ser o padrão comportamental da mulher cristã. Uma segunda colocação que devemos fazer é que os adornos da mulher cristã devem padronizar-se também pela modéstia. Veja também o versículo 9. Outro aspecto importante é esse que deve ser destacado. Na recomendação de não usar cabeleira frisada com ouro, pérolas ou vestuário dispendioso, sem dúvida temos que entender a preocupação com a ostentação, com orgulho, com a tendência de desejar mostrar o valor pessoal através da aparência exterior, esquecendo-se de que os verdadeiros valores de uma pessoa se observam na sua vida interior. A mulher cristã pode vestir-se na moda mais atual, porém ela saberá ser modesta e não ostentar riqueza, arrogância, condição financeira ou econômica, ou até mesmo seu bom gosto. Ela deve se trajar com o objetivo de se mostrar humilde, sem querer humilhar as outras pessoas. Uma outra colocação ainda sobre os adornos da mulher cristã é que eles devem padronizar-se pelas boas obras com piedade, versículo 10. Que boas obras são essas? São aquelas ações bondosas que a mulher cristã, por sua sensibilidade e discernimento espiritual, percebe serem necessárias. Nos mais diversos campos de ação, a mulher cristã pode ser usada por Deus de uma forma especial. A vida de Dorcas é um dos mais preciosos exemplos que mostram o valor da mulher cristã que objetiva ser útil àqueles que dela necessitam. Mas além de Dorcas, vale a pena citar outras mulheres que ajudaram com bens os ministérios, por exemplo, o ministério de Jesus, conforme Lucas 8, 1 a 3. Vale relembrarmos também de Lídia, que abriu as portas da sua casa para dar início à comunidade cristã de Filipos. Vale destacar também a atuação de Febe, que servia a igreja em Cencreia e servia como protetora de muitos, inclusive do apóstolo Paulo. Essas mulheres e muitas outras foram exemplos de como uma cristã pode padronizar a sua vida de modo a glorificar a Deus através da sua aparência exterior. A segunda orientação desse texto refere-se à mulher cristã e à sua submissão. Veja os versículos 11 até 14, juntamente com 1 Coríntios 14, 33 a 36. São três colocações sobre a mulher cristã. Primeiro, vamos observar a submissão da mulher cristã, ao manter-se em silêncio, deve ter como objetivo evitar o ensino herético dos falsos mestres. Para muitos comentaristas, é possível entendermos que, pelo fato de Eva ter sido enganada primeiramente para depois desencaminhar Adão, não se deveria confiar à mulher a função didática. Colocada nas mãos da mulher a função de ensino nas reuniões públicas da igreja, corria risco. Essa proibição de ensinar e essa orientação de permanecer em silêncio ocorreram para que as mulheres não ensinassem ou retransmitissem os ensinos heréticos dos falsos mestres, com os quais elas tinham sido enganadas através das visitas desses falsos mestres e através do ensino deles nas suas próprias casas, conforme podemos verificar depois lá no capítulo 4, versículo 7 e em 2 Timóteo 3, 6 e 7. Querido amigo, por isso nós podemos colocar em segundo lugar uma outra observação. A submissão da mulher cristã, ao não ensinar, deve ter como objetivo não usurpar a autoridade masculina. Confira essa afirmação também com 1 Coríntios 11, 8. Naqueles dias, as mulheres cristãs tinham maior liberdade para aprender do que as mulheres judaicas ou gentias. Muito bem, então é provável que Paulo tivesse concluído também que, além de terem melhor oportunidade de aprenderem, deixar as mulheres cristãs ensinarem seria um avanço muito grande para aqueles dias. Para alguns estudiosos, essa proibição era relativa ao ensino por parte das mulheres não corretamente instruídas, como era o caso de várias mulheres de Éfeso. Pelo próprio contexto da cidade, adoradora da deusa Diana, conforme Atos 19, 23 a 40, as mulheres efésias tinham a tendência de serem autoritárias e tiranas para com os homens. E essa proibição de uma mulher ensinar nas reuniões públicas da igreja tem por base exatamente respeitar o princípio da autoridade que está estabelecido desde a criação. Por isso, uma terceira observação é que a submissão da mulher cristã tem por base o princípio da criação e da queda. Veja os versículos 13 e 14. A mulher cristã não deve tomar uma posição de liderança sobre os homens, no lar, na igreja, nem na sociedade em geral. Por quê? A mulher cristã não deve se tornar pastora, exercendo a presidência ou a liderança ou o governo de uma igreja. Ela também não deve ensinar doutrinas numa sala de aula contendo homens. Alguns tentam limitar esses trechos à cultura do primeiro século, mas é importante verificar cuidadosamente que nesse contexto de 1 Timóteo capítulo 2, as razões que Paulo oferece para o seu ensinamento não estão limitadas à cultura, não. Estão baseados nos atos da criação e da queda. O princípio da criação mostra que Adão foi formado primeiro e depois Eva foi formada para ser sua auxiliadora. Veja lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18. O princípio da queda mostra e confirma que Adão não foi iludido, mas a mulher, tendo sido enganada, caiu em transgressão. Veja também em Gênesis 3, 13. O princípio da queda mostra que consequências ocorreram quando a mulher tomou a direção e o homem a seguiu. Eva foi enganada pelo tentador e disse, isto é, creu na sua mentira. Adão não foi enganado, ele comeu do fruto, mesmo sabendo que estava errado. Ele tinha tido uma ordem clara da parte de Deus. Ele seguiu, então, a orientação da sua esposa. Tanto a criação como a queda ensinam que a vontade de Deus é que os homens tenham autoridade, exerçam a liderança, exerçam a direção das igrejas. Portanto, quando respeitamos esses princípios estabelecidos por Deus, assim como Paulo ensinara aos Coríntios, veja o capítulo 11 de 1 Coríntios, estamos andando corretamente. Paulo, o apóstolo, então, orientou o jovem pastor Timóteo a ensinar à igreja e às mulheres cristãs qual seria a melhor maneira de proceder na igreja de Deus. Portanto, a terceira orientação refere-se à mulher cristã e à sua missão. Veja o versículo 15. Quero fazer três colocações. Primeiro, a mulher cristã não deve ser desconsiderada, pois o caminho para a sua preservação, isto é, salvação, consiste na aceitação da sua missão. Qual é a missão? A maternidade, conforme Gênesis 3:16. As mães têm um papel muito importante na educação de seus filhos e é triste perceber que a sociedade moderna desdenhe as mulheres que devotam tempo integral à criação dos filhos e ao cuidado do lar e só exalte as mulheres que dão mais importância às suas carreiras profissionais. Uma esposa e mãe devotada à sua missão está entre as maiores bênçãos que uma sociedade pode ter e devemos orientar nossas filhas para que desejem desempenhar esse papel também. Timóteo ajudou grandemente os irmãos no primeiro século, em parte por causa da influência que recebera da sua mãe e da sua avó. Ser uma boa mãe é um trabalho especialmente importante para as mulheres cristãs. Uma segunda observação relativa à missão da mulher é que a mulher cristã será salva somente por meio do sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo. Sem dúvida alguma, tanto as mulheres como os homens são somente salvos mediante a fé no sacrifício vicário de Jesus Cristo, que morreu por todos nós para perdoar os nossos pecados. Essas palavras do apóstolo Paulo não querem mostrar qualquer outro caminho, que a mulher será salva pela maternidade. Não, de jeito nenhum. Não há qualquer outra possibilidade de salvação que não seja Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E uma terceira e última observação é que a mulher cristã será salva e confirmará essa condição permanecendo na fé, no amor e na santificação com bom senso. Tudo isso ainda dentro do versículo 15. Ora, em relação à salvação, é importante lembrarmos a nossa responsabilidade de desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor, conforme o próprio Paulo orientou aos filipenses na carta que ele escreveu na aquela mesma oportunidade lá em Filipenses 2:12, nós lemos isso. O desenvolvimento da nossa salvação, tanto da mulher como do homem, deverá ser evidenciado com a nossa permanência na fé prática, com o nosso amor abnegado, com a nossa vida de santificação através da mortificação da nossa carne e com o desenvolvimento do bom senso, do equilíbrio, da prudência. Querido amigo, ao concluirmos esse estudo, devemos constatar que a objeção mais comum a esses textos é que Deus deu à mulher talentos e dons que devem ser usados em seu serviço. Isso é verdade, porém esses talentos e dons devem ser usados de uma maneira aprovada por Deus. Deus certamente deu às mulheres muitos talentos e as mulheres cristãs desempenham um papel igualmente útil na obra do Senhor, como fazem os homens também. Mas os dois simplesmente cumprem funções diferentes. As mulheres podem ensinar? Sim, as mulheres podem ensinar. Enquanto elas não devem ter autoridade sobre os homens, as mulheres cristãs podem e devem ensinar outras mulheres e crianças, e se mantiverem um espírito humilde, podem também ajudar os homens a entender melhor as escrituras, conforme fez Priscila com Apolo. No primeiro século, as mulheres profetizavam, isso é, revelavam a vontade de Deus sob inspiração direta do Espírito Santo. Nós vemos isso em Atos 2, Atos 21, 9. As mulheres cristãs devem conhecer as Escrituras e serem capazes de mostrar humildemente qual é a vontade de Deus, evitando serem enganadas por falsos mestres. Lembrando que Pedro também mostrou que as mulheres devem dar mais importância ao caráter interior e não a aparência externa, toda mulher cristã deve entender e reconhecer que a maneira pela qual ela se apresenta, tanto em relação aos seus trajes e adornos, como em relação à sua postura diante da autoridade, é uma mensagem não verbal que ela envia aos homens sobre como ela deve ser tratada. Oro então para que cada igreja reconheça e valorize o ministério feminino e que o Senhor abençoe cada irmã, lhe dando alegria no ministério cristão. Um abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz e por graça sem igual.